Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você terá informações sobre o mundo dos livros, lançamentos, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e de quebra um pouco de poesia. No programa de hoje, Machado de Assis, Fernanda Colombo, Rita Lee, Alexandre Stout, Hilda Ilst e no Encanto de Versos, o tema poético é a alma.
Livro de cabeceira.
Mais uma vez, Mayra Cunha. A gente conversa aqui sobre livros e ela vai dar dicas e tal, mas hoje a gente vai falar sobre a Festa Literária de Paraty, esse evento já tradicional para quem gosta de livros e tal. Mayra estará presente na Flip e a homenagem esse ano é a Hilda Ilst. Mayra, fala um pouquinho sobre essa homenagem, justa homenagem.
A Hilda, ela é uma incompreendida, né? E esse ano, finalmente, lembraram de homenagear uma escritora que sempre quis ser lida.
Ela tem mais reconhecimento hoje do que quando era viva, né?
Nossa, muito mais, Inclusive, ela escreveu por quase 50 anos, sempre quis ser lida, não por vaidade, mas porque ela sempre quis ter o que dizer mesmo, né? E de uns anos para cá ela começou a ter muita visibilidade, mais acadêmica até do que literária. Algumas editoras publicaram ela ao longo desses anos, mas com a homenagem da Flip, muitas publicações dela começaram a aparecer de novo e ela voltou à tona, o que está sendo muito legal porque ela é uma escritora de muita expressão. Uhum. Ela é comparada a grandes escritores porque ela escreveu teatro, crônica, ficção, poesia, né? Poesia foi o grande lance dela por 20 anos.
Todas as expressões literárias, ela se fez presente, né? Mas o texto dela sempre tinha uma característica, tem essa característica de ser uma coisa mais existencial, digamos assim, não é?
Eu acho ela, inclusive, muito parecida com a Clarice em alguns aspectos, né? Mas num termo mais questionador e contemporâneo, sempre muito contemporâneo. Ela sempre teve um lado de reflexão, de consciência muito grande e um lado que a Hilda Ilst sempre falou muito de morte, de Deus, de amor, teve o lado do sexo, né? Essa coisa dela não conseguir ser lida, ela disse que ela ia largar a literatura séria e partir para o que ela chamava de bandalheira, que foi quando ela começou a escrever literatura erótica para conseguir ser lida.
Isso atraiu os
leitores. Foi realmente o que aconteceu, né? Foi quando ela começou a vender, que foi quando ela começou a escrever literatura erótica.
A organização da Flip tem dito que a própria feira vai expressar um pouco essa literatura intimista, né, da Hilda.
A feira ela vai usar como tema o foco da literatura da Hilda, que era dentro de amor, sexo, morte, finitude e transcendência, que são os temas que a Hilda usava na literatura. E a festa de Paraty vai selecionar as mesas dentro exatamente desses temas para poder colocar os
debates relacionados à obra dela. Mais
exatamente. E vai ter uma característica interessante, porque pela primeira vez o número de escritoras mulheres é maior do que o de homens, então isso também tem a ver com a literatura da Hilda, uhum, né, de falar...
Dar uma voz feminina, né?
E não a ver com a Hilda, mas essa feira, ela também tem um número expressivo de autores negros, o que é uma coisa interessante também para a própria literatura brasileira e para a própria feira, né?
A gente pode falar disso num outro encontro, assim, a gente vai render bastante a Flip. Vamos até relembrar aqui para o ouvinte, a Festa Literária de Paraty, a Flip, começa agora em julho, né, em julho.
É do dia 25 ao dia 29 de julho. Em Paraty, no Rio de Janeiro.
Ótimo, então já faz parte do calendário. A gente vai acompanhar e vai voltar a falar. Acho que todos os programas até a data a gente vai estar falando aqui da Flip. Certo?
Isso.
Então, Mayra, até a próxima, hein?
Até a próxima.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Você pode nos ajudar a fazer esse programa enviando dicas de assuntos, críticas e, claro, elogios pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Em tempos de Copa do Mundo, acaba de ser lançado um livro que explica as regras do futebol para crianças. A autora é Fernanda Colombo, ex-árbitra assistente da CBF. Vamos Jogar Futebol ensina as normas do esporte de maneira lúdica e divertida, além de ser uma obra que explora o potencial educativo do jogo e dá uns toques bacanas sobre liderança e trabalho em equipe. O lançamento é da editora Ciranda Cultural. Depois do sucesso da autobiografia lançada em 2016, a cantora e compositora Rita Lee acaba de lançar Favorita, ou Favo Rita. A obra, que saiu pela editora Globo, traz uma série de textos autobiográficos nos quais a artista fala sobre política, direito dos animais, música e outros temas variados. O livro tem também fotos inéditas dos mais de 50 anos de carreira da ovelha negra da música brasileira. Deu no New York Times. O maior jornal do mundo se rendeu ao talento de Machado de Assis. Ao comentar o lançamento nos Estados Unidos da coletânea de 76 contos do Bruxo do Cosme Velho, o jornal colocou Machado entre os maiores escritores do século XIX. O crítico Paru Segal, que assina esse texto do New York Times, diz que é difícil classificar a literatura de Machado de Assis. Ele lembra que o escritor já foi comparado a nomes como Dickens, Franz Kafka, Samuel Beckett, James Joyce, Edgar Allan Poe, Vladimir Nabokov e Ítalo Calvino. Realmente não é pouca coisa. E para quem está no Acre, a dica é a segunda edição do Vale Ler, Varal do Livro e da Literatura, que acontece de 18 a 22 de junho na Universidade Federal do Acre. O evento contará com a participação de artistas locais, troca, sessão de autógrafos e também venda e doações de livros, revistas e quadrinhos. A programação completa está no Facebook, né? Você pode olhar lá, Vale Ler 2, Varal do Livro e da Leitura, UFAC. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp, o número é 61 98611 9591. A professora Margarida Patriota conversou com Alexandre Stout. Ele é autor de romances, livros infantis e peças de teatro. Eles conversaram sobre seu último livro, chamado Incêndio, que traz a história de uma biblioteca incendiada criminosamente. Vamos acompanhar.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor, jornalista e editor paulista Alexandre Stout, autor de romances, livros para crianças, peças de teatro e idealizador da revista literária São Paulo Review. Alexandre Stout publicou em 2010 o livro Jazz Band na Sala da Gente. Em 2012, Um Lugar para se Perder. Em 2016, o livro Paris-Brest, que traz memórias dos anos em que trabalhou como cozinheiro na França. Por sua própria editora, a Folha de Relvas Edições, Alexandre Stout acaba de lançar em 2018 o romance cujo título é Incêndio. Nós vamos agora falar com o autor. Alexandre Stout, o que o levou a se tornar há um tempo editor, escritor e cozinheiro? Não sei se nessa ordem.
Professora Margarida, tudo bem? É um prazer falar com a senhora. Eu acho que antes de tudo, veio o Alexandre escritor. Pelo menos, eu acho que desde a infância é assim. Eu comecei a frequentar a biblioteca da minha cidade muito criança, ainda eu acho que com 11, 12 anos. Eu era um menino muito tímido, ainda sou, na verdade. Mas nessa época eu descobri esse lugar onde eu podia sentar entre as prateleiras para ficar lá quietinho, lendo, descobrindo mundos diferentes da cidadezinha onde eu nasci e vivi até os 18 anos. E ao mesmo tempo eu tinha uma professora de português, a dona Rosinha, que gostava muito de literatura e ela lia muito pra gente Manuel Bandeira. Drummond ela não lia, porque ela achava meio... Ela falava, eu não acredito em Deus, eu não vou ler esse cara pra você. É um absurdo, né? Mas em todo caso... E aí eu lembro que uma vez ela pediu uma redação e eu tava com muita preguiça de fazer. Eu falei, bom, ela não lê Drummond. Então, eu fui tentar descobrir na biblioteca quem era o Drummond e o que ele fazia, e eu vi um poema muito bonito que eu podia adaptar para uma redação. E eu fiz isso. É aquele, eu não lembro o título, mas é O Homem Se Cansou da Terra e Foi para a Lua, Se Cansou da Lua, Foi para Marte. Eu fiz uma adaptação para uma redação, e quando ela foi entregar as redações, as notas, ela adorou aquilo e ela leu para a sala inteira, e a sala bateu palma. Aí eu me senti meio nobre ali, sabe? Eu acho que um pouco começou daí. Mas não foi só isso, não foi só o egocentrismo, né? Eu comecei a ter um verdadeiro amor por esses autores todos. Tanto é que depois, quando eu fui prestar vestibular, eu sabia que queria escrever, mas não sabia como ganhar a vida assim. Acabei caindo num curso de jornalismo na Unesp em Bauru, e lá eu virei jornalista, fui fazer reportagens sobre as mais diversas coisas. Eu comecei minha vida profissional como repórter do Jornal Diário Popular, como repórter policial. Bom, passei um tempo como repórter, até que eu falei, preciso começar a escrever ficção ou literatura, de alguma forma. Mas no meio disso, eu comecei a escrever, surgiu um convite para morar na França e trabalhar num restaurante de um amigo que estava abrindo no litoral da Bretanha. Nesse momento, eu fui para lá, fiz um pequeno curso de gastronomia francesa e trabalhei nesse lugar. Alguns anos depois, eu escrevi um livro de gastronomia chamado Paris-Brest, um livro que foi muito bem, sobre essa experiência. E quando eu lancei esse livro, eu me lembrei da minha relação com a gastronomia na infância também. Meu pai acordava de manhãzinha aos domingos e ia para a cozinha fazer uns pratos diferentes e tal. E eu tenho uma tia que era vizinha e que era boleira da cidade. Então também eu ia muito visitá-la. Eu adorava, passava a infância lá raspando latas de leite condensado e vendo ela montar aqueles bolos lindos de casamento. Mais tarde pensei, bom, eu preciso me dedicar um pouco mais à literatura. E aí eu resolvi juntar essas paixões, né? E acho que a vida de editor veio um pouco na esteia.
E quando é que você voltou para o Brasil? O que o fez voltar?
Eu voltei da França em 2006. O restaurante onde eu fui trabalhar faliu. Não foi por causa de mim, felizmente. A minha comida era bem elogiada lá, viu? Eu fazia, inclusive, uns pratos brasileiros. Fazia moqueca de peixe, fazia franga passarinho. Franga passarinho era uma sensação, eles adoravam. Acho que na França não tem nada parecido com franga passarinho. Voltei porque também achei que era o momento de voltar a morar no Brasil, viver o momento aqui, um momento socialista, interessante, e também me dedicar um pouco mais à escrita.
Então você lançou seus primeiros romances. Há alguma familiaridade entre esses romances, claro, o autor, mas assim no estilo ou temática, entre os seus primeiros livros e o atual, não?
Você fala entre...
Em termos de estilo, ou são obras muito diferentes umas das outras?
Meus livros, eles costumam ser todos meio diferentes um do outro. Mas quando eu olho para os romances, que é Gesbande na Sala da Gente, Um Lugar para se Perder e O Incêndio, ele traz uma coisa da minha infância e de coisas que eu vivi na minha cidade. O primeiro é a biografia romanceada do meu avô, que foi músico de jazz e dono da funerária da cidade nos anos 40. O segundo conta a vida dos internos de um asilo de mendicância da cidade. E O Incêndio conta a história de um bibliotecário e a sua luta louca para tentar fazer com que a biblioteca da cidade continue funcionando. Já Paris-Brest é uma coisa totalmente diferente, né?
Claro.
É a minha história, os bastidores da cozinha na França.
Estamos conversando com o escritor paulista Alexandre Staudt. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.